programa Conexões com Ana Beraldo, o melhor da cultura local, regional e nacional.
Boa tarde, ouvintes da Super Rádio 90 FM e da Rádio Amor de Silvianópolis. Mais uma edição do Conexões e a entrevistada de hoje é uma pessoa que eu admiro muito, é uma pessoa muito engajada, ativista, estilista, pesquisadora, Sabrina Moraes, que fez seu estudo de mestrado sobre o bairro São Geraldo. Boa tarde, Sabrina.
Boa tarde, Ana, e todos e todas ouvintes. Eu estou muito feliz pelo convite. Você também, sem dúvida, é uma mulher incrível, que eu admiro muito, então fico muito feliz pelo convite de poder trocar um pouquinho de ideia aqui com vocês.
É uma alegria falar com você. Para iniciar nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho da sua relação com o bairro São Geraldo e por que você decidiu fazer seu estudo de mestrado sobre o bairro.
Ana, foi no bairro São Geraldo que a minha família se estabeleceu aqui em Pouso Alegre, no final da década de 80, né, início de 90. Então eu nasci ali no bairro, tive uma infância onde as ruas, as pessoas, né, todo o movimento dali faz parte das minhas memórias. Então tenho essa relação íntima com o território, mas sobretudo a pesquisa aconteceu por entender que se trata de um interesse público, né? De um interesse da sociedade como um todo, especialmente local, né? No caso de Pouso Alegre e do próprio bairro São Geraldo. Por se tratar de um bairro central que tem características periféricas, né? Características de um território marginal. Então, eu já suspeitava, né, desde o primeiro momento, que por ali existissem dinâmicas culturais que precisavam e mereciam, né, ser compreendidas de uma maneira mais abrangente, vamos dizer assim. Então foi esse ponto de partida da escolha do local de pesquisa.
Sabrina, estou aqui com a sua dissertação de mestrado, que tem como título Bordando um Mapa Afetivo do Lugar, um estudo sobre cultura e desenvolvimento no bairro São Geraldo, em Pouso Alegre. Foi defendida em 2020 pela Universidade Federal de Itajubá e gostaria que você falasse um pouco desse trabalho acadêmico.
Ana, é isso mesmo. O trabalho, ele é dividido em três momentos, né? Um primeiro de história e caracterização do bairro. Um segundo, onde eu começo a adentrá-lo e propor, né, realizar algumas experiências que acabam permitindo que eu pudesse analisar, observar, né, as questões cotidianas ali do bairro. E um terceiro, onde eu faço uma espécie de um alinhavo, né, de tudo que eu pude relatar com o trabalho, a partir de mulheres que bordam e que costuram no bairro, né? Isso em função também da minha proximidade com esse universo do têxtil, já que eu me formei em moda, né, na graduação. Então, lá no DETEX, que é o programa de mestrado que eu fiz na Unifei, é um programa que discute desenvolvimento, tecnologias e sociedade, né, de uma maneira interdisciplinar. Estudando o bairro São Geraldo, algumas coisas que são curiosas, assim, eu posso contar para vocês, né? O trabalho, ele é acessível, é uma dissertação de acesso público, então se você coloca, né, na pesquisa lá, o título ou até o meu nome, né, e bairro São Geraldo, provavelmente vai aparecer no repositório da Unifei, né, da universidade. Mas de qualquer forma eu adianto para vocês algumas questões. Por exemplo, sobre a história do bairro e como a relação dele é muito íntima com o Rio Mandu. Então, a gente, né, faz questão de ressaltar no texto essa importância. porque o bairro, ele é chamado, né, popularmente, ele é muito conhecido como aterrado ou terrado, justamente porque ele passa por um processo de aterro devido à região, né, ser uma região de alagamento, uma área em que o rio está presente, né, agora nesse começo de ano, isso fica ainda mais em evidência por conta do período de chuvas, né, e aí as enchentes acabam até hoje atingindo a comunidade ali, né? É, o Rio Mandu, para quem não sabe, né, ele é um rio que passou por uma transposição, ele passava metros acima, né, mais próximo ao centro, e aí ele foi deslocado para poder resolver a questão de alagamento na região mais central, mais comercial da cidade, vamos dizer assim. E com isso, o bairro foi, né, aos poucos sendo ocupado, né, aquela área toda, passando pelos processos de urbanização que são aí comuns, né, nas cidades. Mas a gente não deu muito conta de manter uma relação harmoniosa, né, do homem com a natureza, vamos dizer assim, né? Isso não só como responsabilidade da comunidade do bairro São Geraldo, mas da cidade como um todo, especialmente, né, do poder público, que de repente teria alguma estrutura mais consolidada aí para nos orientar, para a gente lidar de uma maneira mais coerente e respeitosa com o rio. Isso não aconteceu. Então hoje a gente tem um rio ali, quando a gente passa na ponte do aterrado, é um rio que não é agradável, né? Com certeza existe um nível de degradação, de poluição, né, em relação à mata ciliar, qualidade da água e tudo isso. Então esse é um ponto, né, bairro São Geraldo e Rio Mandu, que estão muito próximos ali. E aí, pensar também que o bairro, ele é um bairro grande, né, em extensão, e ele não é homogêneo, é um bairro muito diverso, muito plural, então existe uma população que faz parte, né, dos trabalhadores, das trabalhadoras que movimentam a cidade, o desenvolvimento da cidade, e que vem de lugares diversos também. Alguns são, né, nativos, nascidos aqui em Pouso Alegre, mas muita gente de fora, cada vez mais a gente percebe fluxos migratórios e migratórios por ali. Então é um bairro que acaba sendo de fácil acesso para quem está chegando em Pouso Alegre, né, por conseguir ali de repente um aluguel mais acessível, por ser fácil acesso a qualquer ponto da cidade. Então tem essa questão. E com isso eu quero lembrar que se trata de, então, de um bairro dentro de vários bairros, vamos dizer assim, né? Aí no meu trabalho eu fiz um exercício de pensar assim, que existe as vias de acesso, né, que hoje é ali a Avenida Vereador Antônio da Costa Rios, que liga a cidade no eixo norte-sul, que é mais antiga, e as duas diques, né, que também contornam o bairro dos dois lados. Então essas vias de acesso, onde tem um trânsito considerável, né, especialmente de veículos, mas também é uma área comercial, né, uma área mesmo de atravessamentos aí na cidade. E as zonas intermediárias, que seria próxima às avenidas, então acabam sendo referência por conta até de espaços públicos, né? No caso, por exemplo, a gente tem um equipamento, né, de saúde da Policlínica, que é referência na cidade, né? Tem atendimento ali do pronto-socorro e tudo mais. E escola, posto de saúde, igrejas, então esses lugares de fácil acesso no bairro. Mas também tem as zonas de borda, né? Que são as áreas onde estão. Você precisa adentrar mais, você precisa caminhar mais para chegar, e que nem sempre são perceptíveis, né, num primeiro momento. Essas zonas, especialmente, elas são marginalizadas em vários aspectos, né, geográficos aí, mas também simbólicos, né, simbolicamente. É onde normalmente tem menos infraestrutura urbana, então as pessoas ainda lidam muitas vezes com esgoto a céu aberto, né, com falta de calçamento, com uma precariedade, né, do que a gente entende como uma cidade boa de viver. E aí lá não passa ônibus, tem toda uma questão aí complicada. Mas ao mesmo tempo essas pessoas, elas existem, né? e vão se virando e vão se organizando como podem ali. Então, esse toda essa vida pulsante ali no bairro, ela se manifesta de diferentes formas. E é interessante quando a gente passa a observar e reconhecer, né? O quanto é complexo um bairro, isso porque a gente está falando de um bairro só, né? Então, esse ponto então, da diversidade ali do bairro e vários aspectos. E a questão mesmo do saber fazer, né? Que aí, no caso, eu trago a questão do texto, né? Com a costura e o bordado, especialmente com o bordado. Porque ao tratar da costura, do bordado, da costura, eu me aproximei de um grupo, né, de mães, um clube de mães que se reunia na policlínica inicialmente. Hoje a gente tem ocupado outros espaços onde as mulheres se juntam para bordar, para conversar, trocar experiência, e aí a gente faz o bordado vagonite por lá. E a partir delas eu pude ter uma escuta, né, mais consistente a respeito das vivências ali no bairro.
Bem interessante essa contextualização que você fez do bairro. Trouxe à tona vários elementos. É uma aula multidisciplinar. Sabrina, dando continuidade aqui à tua pesquisa, vi que você entrevistou 30 pessoas, sendo a maioria mulheres, porque o foco foi o bordado. Além, né, do teu trabalho teórico, queria que você falasse um pouco sobre essa pesquisa.
Exatamente, Ana. Entrevistadas, né? Foram mulheres de várias idades. A questão do bordado, nós não entramos, né, na pesquisa do mestrado, né, em questões assim técnicas da, vamos dizer, da tipologia, né, de qual bordado elas faziam, que é o vagonite. Existe uma pincelada, mas o foco não é no estudo sobre esse artesanato. Mas na minha experiência, no meu interesse pelo assunto, né, pela questão da geração de renda, pela questão estética, pela questão terapêutica, enfim, todos os benefícios, né, que a prática do bordado acabam trazendo, direto ou indiretamente, eu percebo que é uma atividade que dá margem para uma expressão criativa, né? No caso também uma expressão cultural que está na nossa tradição e até na nossa ancestralidade, considerando que não só mulheres, mas homens também, desde, né, o início aí das civilizações, até por necessidade, precisaram tecer, precisaram trabalhar com agulha, precisaram perceber a matéria-prima, né? No caso a gente trabalha com fio de algodão. E é muito bonito quando a gente tem essa oportunidade, sabe, especialmente quando é, né, esse momento coletivo ali, mas para cada uma acaba tendo um significado, e isso é muito joia, né? E quando a gente pode passar o saber ou aprender, né, de geração para geração, como acontece no grupo de bordado, onde mulheres que já bordam desde que nasceram, outras aprenderam depois de mais velhas. E aí cada uma ali tem a sua história, então é essa coisa do significado, né, do processo. Então às vezes a gente chega num bordado no final, nem gosta tanto do resultado, mas o processo já foi muito rico. E às vezes também acontece a gente chegar num desenho ali super bonito, ficar super satisfeito, né? E aí isso tudo vale a pena. E aqui em Minas Gerais eu acho que é muito comum, né? As cidadezinhas, quanto menores, eu acho que mais as pessoas, eu fico imaginando, né? Não sei se eu tô romantizando, mas eu imagino que as pessoas tenham mais essa memória preservada, né? E essa prática preservada. E então a gente sempre tem, né, uma toalha, um pano de prato, uma colcha, uma roupa, algum objeto assim, né, artesanal, que tem ali um valor, que fala sobre as pessoas que fizeram, sobre o momento que a gente comprou, sempre com muito carinho. E aí é essa, né, a minha percepção geral. No bairro não acontece de maneira diferente, é desse jeito também. Agora a gente está num exercício de tentar abordar aos poucos, a gente começar a trazer também figuras, né, cores, coisas que representam o bairro em si, né? Não só ali seguindo a receita das revistas, que acabam sendo uma referência, né? Mas é isso, eu acho que é uma experiência muito joia e claro, que é muito, que pode ser super abrangente, né? Assim, não necessariamente precisa se restringir à mulher, né? Porque aí também tem questões do cuidado, da questão doméstica, enfim, que acaba que a gente tem muito em mente que é um fazer feminino somente, mas não precisa ser, né? É bem legal a gente pensar que hoje dá pra gente explorar isso de uma maneira mais acolhedora, né? Mais democrática, mais criativa.
A partir desse projeto acadêmico, uma importante contribuição para a história do São Geraldo, para a história de Pouso Alegre, do sul de Minas, nasceu um projeto que está em atividade hoje com as bordadeiras. Conte sobre ele.
Criativa mesmo. Esse projeto é a Roda de Bordar, né? Ele aconteceu, o pontapé inicial foi por conta do edital de incentivo à cultura, né? Da Aldir Blanc, que surgiu aí no contexto da pandemia. E nós, nesse ano de 2021 para 2022, a gente conseguiu aprovar o projeto, né? Para poder fazer o registro do grupo. E aí, cada artesã, né, bordadeira, pôde falar um pouquinho de si, de sua trajetória, e a gente contextualizou a existência do bordado Vagonite ali no bairro São Geraldo. E foi super joia, tá disponível o vídeo no YouTube, se vocês procurarem lá, colocar Roda de Bordar, vocês vão conseguir assistir. É uma espécie de um documentário, né? Tem 30 minutos, mas vale muito a pena, porque mostra um lado muito humano, né? Do artesanato, do bordado. E aí, isso tudo tem muita importância na vida das mulheres, né? E hoje, especificamente, nós estamos muito felizes, assim, com uma conquista de conseguir levar o artesanato, o bordado, para uma loja, que é a Minerartes, que fica ali no Mercado Municipal de Pouso Alegre, né? A Minerartes já existe há anos, né? E tem um ponto fixo de economia solidária no mercado. E aí nós nos juntamos a elas, fomos acolhidas pelo grupo, e por lá a gente vai conseguir expor os panos de prato e outros produtos que a gente venha a fazer, né, com a aplicação do bordado Vagonite. Então, nós estamos muito felizes, porque é uma possibilidade de, para além da terapia, da descontração, né, também gerar renda, né, promover mesmo a emancipação das participantes, dos participantes e potencializar, né, o que já vem sendo feito há anos. Então, esse projeto, na verdade, ele vem para fortalecer um movimento que já existia, né, na espontaneidade.
Parabéns pela parceria. O espaço do mercado é uma vitrine, né? Que ótimo. Sabrina, o grupo se reúne toda semana? Onde se reúne? Se alguma pessoa do São Geraldo quiser participar, há vagas?
Por favor, participem. As portas estão abertas para quem quiser participar, especialmente se for morador, moradora do bairro São Geraldo. Mas também, se quiser visitar, ver de perto, tudo é possível. A gente se reúne sempre às quintas-feiras, né? Semanalmente, na parte da tarde, das 2 às 4, mais ou menos, né? Mas às 2 horas estamos juntas. Até então, o grupo acontecia no quintal da minha casa, né? Em casa mesmo, ali no bairro São Geraldo. Mas a partir da semana que vem, a gente vai poder ocupar o salão da Igreja Católica, que fica ao lado do posto de saúde, né? Tem um salão lá um salão de festas, vamos dizer assim, né? Um espaço grande, e aí acho que vai ser bem joia para poder acomodar mais pessoas com segurança. E, então é só chegar, né? Nós temos ali um pouco de material disponível e aos poucos, com o crescimento do grupo, a gente se organiza para poder, né, ter ali uma estrutura que comporte as pessoas que estiverem juntas. portas. Mas é isso, quinta-feira no Salão da Igreja Católica, ao lado do posto de saúde, às 14h, nós nos reunimos para abordar a vagonite. E é verdade, Ana, só para comentar aí a importância, né, da Mineira Arts fazer parte ali do comércio, né, disponível no mercado municipal, porque é um lugar, né, um patrimônio aí material e imaterial da nossa cidade. Então é muito bom fazer parte dessa rede, muito importante que a gente estabeleça essas conexões, né? O artesanato diz tanto sobre as pessoas e suas histórias, e aí estamos muito felizes de fazer parte disso tudo.
Ah, logo logo irei visitá-los. Só para encerrar, Sabrina, você que é uma pessoa multicultural, uma pessoa de vanguarda, foi uma das fundadoras do primeiro coletivo de Pouso Alegre, o Coletivo Laranja, que está com um projeto hoje pela Lei Aldir Blanc, você em parceria com a Júlia Lopes. Eu gostaria que você falasse sobre o que é o coletivo e esse projeto que está em andamento.
Ô, Ana, fico aqui com timidez de ouvir seus elogios, é mais ou menos isso, né? Mas o Movimento Laranja é um coletivo cultural e ele tem como propósito coletivizar a cultura do cuidar. Então, o que a gente entende sobre isso, né? A gente entende que o cuidado ele tá nas relações, nas coisas, nos lugares que a gente frequenta, né? Desde pequenos gestos, como por exemplo, aguar uma planta, até ler uma poesia, comer bem, valorizar o outro, tudo isso, né, entra aí no que a gente entende da cultura do cuidar. O coletivo nasceu de 2014 para 2015 e de lá para cá, num trabalho de formiguinha, assim, né, com os recursos que nós temos mesmo de trabalho voluntário, vamos dizer assim, nós realizamos intervenções na cidade de Pouso Alegre, na região e até em outros estados já aconteceram, né? E as intervenções, assim, a primeira que a gente faz é a Ação Semente, que consiste em colocar poesia, a gente escolhe uma poesia e uma muda de planta, né? Normalmente são ervas aromáticas. A gente coloca a mudinha e a poesia no poste e aí alguns postes, né, na sequência, e deixa ali por uma tarde, por um dia, às vezes, muitas vezes, né, doando ao final da intervenção para quem se interessa de levar para casa. E aí a gente entende isso como uma possibilidade de escuta da cidade, né, de percepção da cidade. E aí a pessoa que passa, ela pode prestar atenção, ela pode achar bonito, ela pode achar estranho. E aí tudo isso faz parte aí das nossas ações. O Movimento Laranja também já realizou outras atividades, né, na cidade. Tem uma que é fixa, que é a da Gelateca, que é uma geladeira de livros, né, que abriga livros. É a ideia que os livros circulem livremente, sem maiores burocracias. Então, quem chega pode pegar um livro, levar para casa, ou ler um pouquinho ali, devolver na hora. Pode doar livros, trocar, né? Então, a ideia é essa. E ela, hoje ela se encontra ali na estação da Casa da Cultura, né? Na estação Menotti Del Pique, na antiga estação, é isso que eu quero dizer. Que fica ali no início da avenida, né? Doutor Lisboa. E então ela tá lá dentro. Mas, enfim, tem uma série de pequenas ações que o coletivo já realizou e realiza, né? Ele é formado por pessoas que estão sempre em fluxo, né? Como diz o próprio nome, em movimento. Então, atualmente são mulheres que estão mais ativas, são quatro, né? Eu, Júlia, Helena, Letícia. Mas já passaram pelo grupo muitas outras pessoas, né? Que vêm e vão, que a gente entende que são todas aí laranjas, que todas contribuem, né, para que a gente faça a coisa acontecer nesse aspecto mesmo cultural da cidade, né? E eu não sei, Ana, se nós fomos o primeiro coletivo, mas a gente sim surgiu num momento em que parece que especialmente a juventude estava muito ligada, né, no que pode ser feito, o que pode ser feito com pouco, o que está ao nosso redor de recursos que a gente pode né, mostrar, fazer acontecer. E isso é muito, muito bacana, porque tudo que o Movimento Laranja realizou e que ganhou uma maior repercussão foi feito em conjunto, né, em rede, quando a gente se juntou com outros coletivos que depois foram surgindo, a gente conseguiu realizar coisas muito, muito bacanas mesmo, nos espaços públicos especialmente. Ah, e também convidando vocês para assistir aí o vídeo, porque o Movimento Laranja também foi contemplado pela Audir Blanc, e nós realizamos o vídeo Cartografia Poética da Cidade, né, Movimento Laranja. Então também está disponível aí no YouTube, vocês conseguem se aproximar, né, e entender melhor o que a gente tem feito aí ao longo desses anos.
Sabrina, adorei a conversa. Outras pautas virão. Grande abraço para você.
Obrigadão, Ana. Obrigadão para todo mundo que pôde nos ouvir. Até mais. Um abraço.
Programa Conexões com Ana Beraldo, o melhor da cultura local, regional e nacional.